A questão da sustentabilidade ambiental é a utopia desse século. E nenhum partido aqui, e o Partido dos Trabalhadores, não foi capaz de perceber isso. E majoritariamente sempre tratou a questão ambiental em oposição ao desenvolvimento, quando não é confronto entre ecologia e economia, é encontro entre ecologia e economia para que possamos sobreviver ao desafio da nossa era e não destruir o planeta. Uma outra coisa pela qual me fez sair foi o fato de que não se pode ter em mente que as virtudes conquistadas, elas são permanentes, não são. É uma luta cotidiana feita por cada um de nós para cada dia estarmos de pé. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que está de pé, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não é nem que está de pé, é que pensa que está de pé. Cuide para que não caia. É um esforço. E às vezes, pelas muitas virtudes que temos, a gente acha que já patrimonializou a ética e que já sacralizou a nossa ação. E aí começa a abrir muito o espaço para o pragmatismo, porque o pragmatismo acaba também nos levando para caminhos que muitas vezes podem nos deixar, no mínimo, muito incoerentes com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos. A minha saída se deveu principalmente a essas questões, do PT não ter assumido o desafio da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, moral, ética e principalmente a sustentabilidade política. Na dimensão da sustentabilidade ética, é perceber que a maior parte das respostas técnicas para o problema do desenvolvimento sustentável já estão dadas. O que falta é assumirmos o desafio ético de colocaremos toda a nossa técnica a serviço dessa inflexão civilizatória. Eu quero aqui, senhor presidente, agora desdobrar já o meu discurso para o fato de que a minha gratidão, o meu respeito pelo meu partido, pelos meus companheiros do Acre, do Brasil inteiro. Ontem eu fui na cerimônia que se referia ao senador Osmar Dias. Foi a primeira vez que me encontrei com o presidente Lula depois que saí do PT. E eu fui convidada como ex-ministra. E eu pensei, eu vou. Eu fiz parte do governo. Eu fiz parte do PT. Eu não tenho uma relação de rancor com as pessoas, nem de mágoa, graças a Deus. E eu quero ir me encontrar com as pessoas. E me encontrando com elas, eu estou me encontrando também comigo mesma. E foi muito bom poder abraçar o presidente Lula. Eu acho que nas cerimônias de prestação de contas a gente corre o risco de ser muito apologético e de vermos sempre as coisas positivas. É por isso que eu sei que do muito que eu falo aqui, já registrei, a maior parte não pode ser feito. E não pode ser feito por dificuldades minhas, por dificuldades nossas, mas não posso dizer que tudo foi apenas um mar de rosas, não é? Com certeza devo ter cometido muitos erros também, mas foi muito bom poder estar ali. Para dizer que muitas vezes, para ficar juntos, a gente tem que sair da casa, morar no mesmo bairro, na mesma vizinhança, como disse no meu discurso, quando saí do Partido dos Trabalhadores. E considero que estamos no mesmo bairro, na mesma vizinhança, sim. Em cima de princípios éticos e valores duradouros, podemos fazer alianças pontuais que se dissolvem, porque ninguém pensa o tempo todo igual. As pessoas pensam diferentes. O que a gente não pode é relativizar os valores. O que a gente não pode é abrir mão dos princípios. Aí não tem como conversar. Mas em cima desses valores é possível sim fazer alianças pontuais, coerentes com os valores. E eu dizia na campanha, que já me dirijo aí para esse processo, que eu preferia perder do que perder ganhando. A gente ganha, aliás, eu preferia perder do que ganhar perdendo. A gente ganha perdendo quando? Para ganhar, abre mão dos valores. faz qualquer coisa, vai para o Vale Tudo Eleitoral. E eu dizia que de preferência eu gostaria, se não ganhasse ganhando, de perder ganhando. E acho que de alguma forma, graças a Deus, ao povo brasileiro, perdi ganhando. E já quero agora dizer que não foi fácil a saída do PT para o PV, foi uma decisão difícil, eu já falei sobre isso aqui dessa tribuna. Não foi fácil a decisão de ser candidata à presidência da República. Eu sabia das dificuldades, mas sentia que esse era, sem sombra de dúvida, senhor presidente, talvez o chamado ao qual, se eu não atendesse, com certeza eu iria me sentir faltosa comigo mesma, com o Brasil e com as bandeiras que acredito e defendo. Então, a decisão foi de, primeiro, ir para o PV, para essa construção que eles sinalizaram, revisão programática, reestruturação do partido. Em primeiro lugar, isso, e não a candidatura, para colocar no eixo do partido, da sua atividade programática, a nova forma de fazer política e a sustentabilidade ambiental como eixo estratégico da sua decisão. Depois da sua ação, depois veio a candidatura. O esforço para poder levar pessoas que pudessem me ajudar. E tive a felicidade de contar com a colaboração de pessoas como Guilherme Leal. Fiquei muito feliz com a contribuição, a gratidão que tenho por aquele homem que há 30 anos luta na agenda socioambiental do Brasil e sem precisar de qualquer sacrifício a mais, porque já acho que já realizou quase tudo na sua vida, se submeter a um processo difícil como esse. Mas ele também atendeu o chamado. E tive a felicidade de ter bons colaboradores que quero aqui, partidários e não partidários, agradecer a todos na pessoa de meus companheiros que me ajudaram, Basileu, o Guilherme já falei, Sirquis, Neca Setúbal, João Paulo Capobianco, Pena, que é o presidente do meu partido, Maurício Brusadin, quero cumprimentar a todos os diretórios, Ricardo Paz de Barros, que me ajudou no programa de governo, Eduardo Janete, Paulo Sandrone, Gisela Monro, Eduardo Jorge, Beto Ricardo, Zelida Verga, o jovem Eduardo Rambau, do Movimento Marina Silva e tantos outros. Quero agradecer todos os candidatos a governador que marcharam comigo. Fomos o partido que tivemos a maior quantidade de candidatos a governador individualmente falando. Monserrat, Paulo Salamúnio, Fábio Feldman, Fernando Gabeira, Zé Fernando, Bassuma, Sérgio Xavier, Eduardo Brandão, Marcelo Silva, Tereza Brito. Teve um candidato nosso em Santa Catarina que foi impugnado, mas todos os demais aqui foram candidatos e ajudaram nesse processo. Na campanha, senador Cristóvão, senador Eduardo Suplicy, demais colegas, procuramos trabalhar, mais uma vez, diretrizes. E estabelecemos as diretrizes programáticas. As diretrizes programáticas eram as seguintes. Nós estabelecemos que o Brasil deveria ser avaliado a partir de duas coisas, o Brasil que temos e o Brasil que queremos. No Brasil que temos, ser honestos e reconhecer que nos últimos 16 anos tivemos avanços econômicos e sociais, que nos últimos 20 anos conseguimos reconquistar a democracia, que temos uma sociedade civil rigorosa, a redução da pobreza. Isso tinha que ser registrado como avanços. Mas não poderíamos, como disse o economista Eduardo Janete, em nome dos acertos, ter uma atitude complacente com os erros. E aí, tratamos dos desequilíbrios, da desigualdade de oportunidade, da estagnação da qualidade de ensino, da dilapidação do patrimônio natural, dos recursos financeiros, dos recursos humanos, enfim, de uma série de problemas que ainda precisam ser enfrentados. No Brasil que queremos, nós assumimos como um desafio que o Brasil deve ser o país da economia de baixo carbono, da educação que gera oportunidade para todos, igualdade de oportunidade para todos, livre das desigualdades sociais, que aposta na inclusão produtiva e um exemplo de prosperidade e sustentabilidade ambiental. Foi com isso que nós fomos conversar com os eleitores brasileiros. Nas diretrizes gerais, nós estabelecemos que deveríamos ter um jeito novo de fazer política e assinamos embaixo e registramos no cartório que não iríamos fazer nenhum ataque pessoal durante a campanha, nem a Dilma, nem ao Serra, nem ao Plínio, nem a ninguém. Eu, às vezes, tinha que esgrimar, porque era difícil. Às vezes, você vai para espaços muito tensionados, mas, graças a Deus, acredito, não fizemos nenhum tipo de ataques pessoais. E tratamos da política cidadã com base em princípios e valores, educação para a qualidade de vida, economia sustentável, terceira geração de programa social, onde se faz a transferência de renda direta com Bolsa Família, mas se faz também a inclusão produtiva com a educação de qualidade para gerar igualdade de oportunidade. Qualidade de vida para os brasileiros, valorização da diversidade cultural e política externa para o século XXI, também baseada em princípios. Todas essas diretrizes foram debatidas e a sociedade brasileira, no meu entendimento, respondeu de uma forma fantástica a esse esforço de fazer um debate e não um embate. Tive a oportunidade de aqui registrar algumas coisas que eu gostaria de ficar nos anais, porque eu não tenho mais tempo. Em relação à questão política, quando me diziam como é que vai ser um embate entre a Dilma e o Serra, eu dizia, eu não quero debate, vai ser o debate. O que fazia com que meu amigo Plínio me chamasse de Poliana. E certa vez eu disse para ele que eu não tinha como ser Poliana, porque na idade de ler Poliana, eu ainda era analfabeta, infelizmente. Mas persistimos. E quando me perguntavam como a senhora vai governar se o PV é um partido pequeno, eu dizia, nós vamos governar com os melhores do Congresso, do PT, do PSDB, do PMDB, do PDT, dos partidos de tradição democrática de esquerda, reunindo os melhores e tirando da frente os atravessadores da política. E quando cobravam que não tínhamos aliança, eu dizia que nós tínhamos alianças com os núcleos vivos da sociedade, com os homens, com as mulheres, com os jovens, com os empresários de vanguarda, com a academia, com os diferentes segmentos da sociedade brasileira. Sobre o processo eleitoral, em muitos momentos, nós vimos uma disputa que muitas vezes parecia um vale-tudo eleitoral. E aí, sempre colocando a necessidade do segundo turno, que seria melhor para o Brasil, para que os brasileiros pensassem duas vezes, ouvissem duas vezes, e quem fosse o eleito sairia duplamente legitimado. E que nós, assodadamente, não deveríamos entregar o futuro do Brasil nem para Marina, nem Plínio, Dilma ou Serra. Quando tentavam nos constranger, dizendo se estávamos à direita, à esquerda, onde é que nós estávamos, nós dizíamos que estávamos à frente. Eu vou deixar todas essas ideias aqui registradas e dou-as como lida, senhor presidente, para que eu possa adiantar o meu tempo. Mas, com essa atitude, com essa visão, tivemos 19,3 milhões de votos. Aliás, 19,3% dos votos válidos. 19 milhões e 600 mil votos. Aonde no Distrito Federal, muito obrigada, Distrito Federal, 42%. No Rio de Janeiro, 31,5%. No Amapá, 29,7%. No Espírito Santo, 26,3%. No Amazonas, sem nenhuma estrutura. Nem o meu partido me apoiava lá. 25,7%, ficando em segundo lugar.
Por favor.
Vitor Hugo disse uma vez, nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. Isso não foi uma pessoa. Não foi eu, não foi Guilherme, não foi o PV. É fruto da força da ideia cujo tempo chegou. e falou alto para o Brasil, em que pese as circunstâncias? Porque se esse foi o desempenho nos estados, aqui temos o desempenho em algumas capitais. Brasília, 42%, Belo Horizonte, 39,9%, Vitória, 38%, Recife, 36%, Manaus, 35%, Rio Branco, 35%, Sabará, 42%. Alguns municípios outros, Cabo Frio 40, Volta Redonda 40, Vila Velha 38, Niterói 37, é uma ideia cujo tempo chegou. E essa ideia falou alto desse jeito, em que pese as circunstâncias, que circunstâncias, senadora? 1 minuto e 20 segundos de televisão contra 7 de um e 10 do outro. Os dois já eram candidatos há muito tempo, e isso não é crítico. Isso é as regras do jogo, e quem já estava historicamente no processo, eu é que entrei depois, mas a ministra Dilma, o presidente Lula, com a sua força de 80% de ótimo e bom, dizendo que ela era sua candidata. O governador Serra, desde que perdeu as últimas eleições, era o candidato com a força do governo de São Paulo, do PSDB e de todo o seu leque de aliança, que ambos os lados era muito amplo. A nossa opção de não fazer aliança foi programática, porque dissemos que não seríamos pragmáticos. Então, pagamos o preço para isso, a baixa estrutura de recursos e ainda, como se não bastasse, as pesquisas dizendo que não estava crescendo, que, pelo contrário, estava caindo. Mas eu sabia que estava crescendo. E quando diziam isso, eu dizia: o que eu vejo nas ruas é maior do que aparece nas pesquisas. É claro que eu não tenho como fazer a avaliação técnica dos institutos de pesquisa, mas talvez isso sirva de algum ensinamento, porque é a segunda vez que acontece comigo. Quando saí para o Senado, me colocaram em quarto lugar, sem nenhuma chance de ganhar até o final. Ao final, estava em primeiro lugar. E agora, novamente, aconteceu algo que não me dava nenhuma chance de qualquer competitividade. E eu sei que eu não cresci o que cresci em uma semana. Eu sei que o que estava nas ruas há 4, 5 meses atrás já era muito maior do que o que estava nas pesquisas. Mesmo assim, quase 20 milhões de votos. Votos que servem não para a senadora Marina ou só para o PV. No meu entendimento, servem para o Brasil, senador Cristóvão. Servem para o Brasil. Para dizer que a agenda da sustentabilidade ambiental é relevante. Alguns tentaram desqualificar a minha votação, poucos, bem poucos, dizendo que eram votos atrasados, conservadores, outros dizendo que as pessoas não têm consciência que votaram na questão ambiental, mas eu posso dizer que os que estão preocupados com a sustentabilidade do meio ambiente é muito mais do que os quase 20 milhões, porque os que votaram na Dilma, uma boa parte também tem essa preocupação. E os que votaram no Serra, uma boa parte também tem essa preocupação. E os que votaram no Plínio, essa votação na agenda da sustentabilidade é muito maior. A diferença é que, no meu caso, mesmo identificada visceralmente com a questão ambiental, não foi suficiente o esforço daqueles que tentam amedrontar a população brasileira, dizendo que somos meia dúzia de ecochatos, de que vamos travar o país, não foi suficiente. Eles decidiram que a economia, que se encontra com a ecologia, pode produzir riquezas, pode aumentar a produção por ganho de produtividade, pode gerar energia, pode usar o alto carbono para produzir o baixo carbono. Nós podemos usar os recursos do pré-sal para poder fazer a economia de baixo carbono. Para isso é preciso ter visão estratégica. Para isso é preciso a visão, criar o processo e as novas estruturas para esse mundo em crise, que pode ter na sua crise a grande oportunidade da transformação desse início de século.
Vossa Excelência, permite uma parte, senadora Marina?
Eu vou conceder agora os apartes, senhor senador Suplicy, e já está escrito, senador Suplicy, senador Pedro Simão, senador Cristóvão, senadora Marisa, senador Marco Maciel, meu amigo Jefferson Praia, enfim, eu vou passando aqui pela ordem. Eu só queria dizer que eu, ao final das a parte de Vossa Excelência. Vou fazer o registro da parte que falta. Eu estou carregada de emoção e de gratidão. Emoção e gratidão. E eu começo, então, pelo senador Eduardo Suplicy, que foi o primeiro.
Querida senadora Marina Silva, desde o momento que nos conhecemos, já muito antes mesmo de Vossa Excelência se tornar senadora e eu ter tido o prazer de hospedá-la na sua primeira semana aqui, quando ainda não tinha o apartamento de senadora, mas desde antes eu já nutria por Vossa Excelência enorme admiração, respeito, e pude, desde o tempo que aqui nos aproximamos mais, em 95, ter em Vossa Excelência uma das pessoas com as quais aqui tive maior afinidade de propósitos, de valores éticos, de valores que defendemos ambos para o nosso partido. E quero dizer, como no dia que Vossa Excelência preferiu deixar o PT e ingressar no PV, aquele reiterar, considero que estaremos juntos como irmãos destas batalhas por até o resto de nossas vidas e por muito tempo. Quero agradecer as lições que Vossa Excelência deixou para nós aqui, para mim em especial no Senado, mas também para o povo brasileiro durante a sua campanha para a presidência. Eu acho que Vossa Excelência conseguiu um feito extraordinário para colocar o tema do meio ambiente, da sustentabilidade e como isso combina com os objetivos de justiça social, de erradicação da pobreza e tudo. E também avaliei como importante o efeito que isto teve para os demais candidatos, porque todos passaram a precisar ter uma maior preocupação com estes temas, que não fosse a presença e a atuação de Vossa Excelência teria sido diferente, a ponto de os dois candidatos que foram para o segundo turno terem feito questão de apresentar a Vossa Excelência cartas, compromissos relativamente ao seu próprio programa. E da minha parte, como um membro do Partido dos Trabalhadores, fiquei contente quando Vossa Excelência declarou que, das duas proposições, a carta da candidata, então, Dilma Rousseff, era a que mais se aproximava dos seus propósitos nas áreas da sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente. Eu gostaria aqui de falar muito, inclusive quero registrar que a senadora Fátima Cleide pediu-me, porque ela tinha um avião, para que também transmitisse o seu carinhoso cumprimento e agradecimento. E falo também em nome da nossa bancada, do senador Luiz Mercadante, que se encontra acamado nesta semana. Acredito que já esteja bem, porque amanhã deverá defender a sua tese de doutoramento na Unicamp. Espero que ele esteja ótimo, mas estendo o abraço meu e de toda a bancada do PT. Para nós, Vossa Excelência sabe, continua sendo nossa companheira, companheira de propósitos, de objetivos e de pessoa que muitas vezes leva a luz, acende a luz para o bom caminho para todos nós. Eu, por respeito aos demais colegas que querem também falar bastante, aos demais, eu vou então encerrar, mas o meu grande abraço, e onde Vossa Excelência estiver, terá em mim um companheiro de luta.
Muito obrigada, senador Suplicy. Vossa Excelência é um amigo e um irmão.